Esse podcast é uma produção de SerifaCast Multimídia.
Saudações digitais, aqui André Jonathan, está no ar mais um SerifaCast, o seu abraço sonoro de insights em comunicação. No episódio número 39, o SerifaCast móvel, capitaneado aqui pelo meu amigo da técnica Elton Bastos, nós vamos falar sobre a gestão de comunicação no ambiente educacional, né? E o outro tema, com a história da Agenda Edu, as farsas e os erros do empreendedorismo digital, tudo isso por meio da história da Agenda Edu, aqui na sede da Agenda Edu em Fortaleza. Quem vai nos dar essa aula de empreendedorismo e de empresa de sucesso e em franco crescimento é o CEO da Agenda Edu. Seja bem-vindo ao SerifaCast, Anderson Moraes.
Obrigado, André. Sempre fico muito feliz aí quando eu recebo um convite desse de revisitar a história da Agenda Edu, para contar como que a gente cresceu, como que a gente nasceu, né? Antes até da gente poder crescer. E todos esses intempéries, né, da vida do empreendedor, né? Que às vezes tá sempre aquela montanha russa entre altos e baixos, mas o que motiva a gente a continuar seguindo é entender que empreendedorismo é uma jornada e que você não está mirando ali no objetivo de curto prazo, mas na caminhada em si. Então, acho que vai ser muito bom bater esse papo e falar um pouquinho aí de como é que foi isso tudo.
Legal. Anderson, quero deixar registrado aqui o meu agradecimento, né? Você conseguir aí na sua agenda corrida, imagina, o presidente de uma empresa receber a gente para gravar com a gente, mas eu tenho certeza que é porque você acredita na difusão da informação como uma forma aí de educar, de estimular o empreendedorismo, de trazer empresas mais prósperas. Faz parte da sua missão contribuir também com isso. Muito obrigado aí por arranjar um tempinho na sua agenda. Em maio de 2016, só para lembrar aqui, eu publiquei uma reportagem no Jornal Povo, foi sobre startups, né? Um momento que estava aquela ebulição de startups aqui no Ceará. O Anderson foi uma das minhas fontes, a gente falou da Agenda Edu. Eu vou deixar o link aqui na descrição do post, né? Da reportagem e também do vídeo para você acompanhar. De lá para cá, muita coisa aconteceu, muitos investimentos surgiram, novas pessoas começaram a trabalhar com ele. Ele abriu sede em uma grande capital, a maior, o centro, a ebulição dos negócios no Brasil foi São Paulo. Então, assim, ao mesmo tempo que eu tenho muita alegria, tenho muito orgulho por ser cearense e estar aí para o resto do mundo, a Agenda Edu. Então é isso aí, fique com a gente, vamos ao tema. A Agenda Edu é uma ferramenta de engajamento em ambientes educacionais por meio da comunicação e tem uma característica interessante, é 100% digital, né? Nasceu em maio de 2014, no Startup Weekend de Fortaleza, e depois de ter sido estressadamente validada em diversas escolas, foi acelerada também na cearense 85 Labs, que mudou de nome, você vai já falar sobre isso também. O primeiro recurso da Agenda Edu foi R$60 mil, né? R$60 mil, você está na mão de quem não sabe fazer, é nada, né? Para quem sabe... Para quem sabe fazer, transforma isso em 3 milhões, que foi o último recurso recebido pela Agenda Edu. Essa cifra vai se multiplicar e o Anderson já me disse que em breve também terá notícia sobre isso. Tudo para investir no negócio e fazer ele girar. Hoje trabalham 50 pessoas na Agenda Edu, uma parte aqui em Fortaleza, outra parte em São Paulo. E gravem bem esse número. 1.183 instituições de ensino em todo o Brasil já estão utilizando o sistema Agenda Edu na sua instituição. São mais de 600 mil usuários no acompanhamento diário da rotina educacional, ou seja, já rentável. Se não fosse de 2014 para cá, já não seria mais uma empresa, né? Ou uma startup, né? 4 anos, ela já teria que estar um pouco mais avançada. Então a gente vai já falar sobre o estágio da Agenda Edu atualmente. Eu quero relembrar como foi o Startup Weekend Fortaleza em 2014, Anderson. Quais são as lembranças que você tem?
Acho que é bem engraçado, né? Porque a gente sempre revisita esse momento da história do Agenda, que foi o início de tudo, né? Eu tenho até que me policiar para falar da Agenda agora, porque é a recomendação do time de comunicação, que é a Agenda Edu.
Olha aí. siga as orientações da comunicação.
Você me cobra até. Já vai entrar na pauta comunicação, né? Então, quando a gente revisita a história da Agenda Edu, eu acho que tem até uma coisa engraçada, porque eu me lembro um pouco do meu lado, até enquanto Anderson, empreendedor pessoal, que fui para o Agenda Edu, para o Startup Weekend com um propósito específico, que era entender o que era startup para poder levar para uma outra empresa que eu tinha um pouco dos conceitos, para evoluir um produto que estava ficando maior do que o esperado lá, que era uma plataforma de controle e gerenciamento de bilheteria de eventos, que era o bilhetemania.com. E eu fui para o Startup Weekend com o meu sócio da agência do bilhetemania.com, que era o Israel, e acabei saindo de lá com três sócios, que é a Fernanda, o Pietro e o Alan, que são os sócios aqui do Agenda Edu, né? Da Agenda Edu. E é legal porque a gente não se conhecia, então eu revejo a cena do Alan com a agendinha de papel, fazendo o pitch dele lá, dizendo, ó, essa agendinha me impediu de levar a máscara pro baile de carnaval da escola da minha filha, que foi de onde tudo começou, né? O problema foi porque o Alan, ele tinha um evento da escola da filha dele, esqueceu de comprar essa máscara pro baile de carnaval e gerou aquele insight nele, né? Pô, por que que isso aconteceu? Será que eu sou um pai ruim? Ou será que eu não tinha um meio adequado de fazer essa gestão de comunicação, de acompanhar o que está acontecendo com minha filha na escola? E a gente se apaixonou pelo problema, quatro sócios completamente diferentes, então eu advogado, a Nanda administradora de empresas, gestora de um co-work, que foi o berço da inovação aqui no Ceará, que foi a Elephant, o Pietro com sócio de outras empresas, do ramo de publicidade, de marketing, mas todos juntos por um único propósito, que era o propósito educacional. O Alan enquanto pai, querendo entender como é que ele ajudava a filha dele na jornada dela, eu enquanto ex-aluno de performance, então passei para medicina em Universidade Federal, me formei em direito em outra, porque minha mãe era professora e sempre vendeu muito aquela coisa de que educação é o único vetor de transformação social que existe hoje ainda no mundo, né? Então você só consegue escalar socialmente por meio de educação ou política. Isso então, eu não recomendo.
Ah, meu Deus. Não vamos entrar nisso não, porque a gente vai mudar o foco, com certeza. Mas que, aparentemente são opostos, não deveriam, né? Política e educação deveriam andar juntos, mas sim, parece que andam, né?
Separados.
São contraditórios. Então, naquele momento, você viu o pitch, achou interessante, ali já surgiu, entre aspas, a sociedade, e aí vocês conseguiram. Naquele momento era o quê? A agenda Kids, era o quê?
Era uma agenda digital.
Substituir a agenda de papel, naquela ocasião.
Sim, sim. O que a gente é, existe um meio que não funciona hoje que a gente tem que tornar ele mais eficiente. Como que a gente faz isso? Então era um de para mesmo, offline to online, pegar uma agendinha de papel e transformar numa plataforma, num aplicativo mobile.
Interessante, vocês não foram no primeiro lugar, né?
Não, a gente tirou o segundo lugar lá. E aí, até finalizando a questão do propósito, a gente até brinca, né? O Alan era pai, eu tinha essa história como aluno de performance, a Fernanda foi filha de diretora de escola pública e o Pedro repetiu a terceira série. Então, assim, você tinha ali uma conexão educacional completamente diferente. Por quê? Porque o Pietro, ele repetiu a terceira série em matemática, mas ele é um dos melhores designers que eu já vi na minha vida, entendeu? Se não o melhor. Então, já fez trabalho para grandes empresas, etc. Ou seja, tinha alguma coisa errada no ambiente educacional. Então, todo mundo tinha trajetórias educacionais diferentes que colocou todo mundo no mesmo propósito. E aí, você perguntou, então quer dizer que foi uma agendinha digital que começou do offline to online. Então, e o que que a gente faz hoje? O que a gente faz hoje é entender que esse escopo era muito maior. Então, como que a gente consegue resolver o problema da escola de engajamento por meio do viés de comunicação, sabendo que a gente não poderia se limitar a ser só um de para. Então, e aí a gente vai falar já sobre isso.
Certo. Então, segundo lugar do Startup Fortaleza 2014. E aí agora, o que vocês fizeram depois? Né? Beleza, ganhamos aqui e tal, festinha, não sei o quê, alegria, sai no jornal, e aí?
Isso é uma coisa que a gente acha legal, porque eu acho que ao longo da história da agenda a gente teve muitos desses, vamos dizer assim, não são dessabores, mas eram sabores pela metade. Então você tirar um segundo lugar, uma coisa que você queria muito, você não ser aprovado. E isso é uma das dicas que eu dou, né? Que eu acho que é aquela de nem sempre ser o primeiro lugar é saudável dentro do dia a dia da empresa. Então, por quê? Porque a gente se esforçou bem para entender que a gente tinha um negócio para fazer e acabou procurando gente boa para poder ajudar. Então, logo depois do Startup Weekend, a gente foi acelerado pela 85 Labs, que ajudou muita gente com...
Que hoje está com outro nome.
Que é o Wave Accelerator. E ajudou muita gente, porque a gente sabia que a gente tinha que evoluir, que a gente tinha que aprender. Então, as mentorias, as conexões foram bem legais aí para levar o Agenda Edu para esse momento que a gente chegou agora. E foi botar a mão na massa, era entender escola, validar.
Vocês realmente queriam, naquele momento, seguir com o negócio.
Sim, sim. A gente estava determinado. Quando terminou, a gente fez umas duas ou três reuniões para definir quem que faria parte do time mesmo, né? De cofundadores, como era que isso ia acontecer. Sempre tem as decisões, né, que você tem que tomar. Então, eram mais pessoas do que o time comportaria. Então, a gente foi entendendo um pouco disponibilidade e interesse de cada um. Quem é que queria realmente fazer parte da agenda Edu ou não. Da agenda Kids, né, na época ainda.
Uhum.
E a gente disse, cara, vamos tocar esse negócio, porque é um negócio de propósito. É um negócio que motiva a gente, que cada um com sua jornada dentro da educação e cada um com sua jornada dentro do empreendedorismo, por algum motivo, estava aqui nesse dia hoje para se encontrar e fazer esse negócio, entendeu? E foi isso, cara. Certo. Eu acho que esse brilho no olho continua até hoje.
Massa. Dá para perceber.
Fala, o que é hoje a Agenda Edu?
É, o Agenda começou com uma simples agenda digital, offline to online. E aí, em 2015, a gente foi apoiado pela Fundação Lehman. E dentro do processo da Fundação Lehman, a gente entendeu que a gente tinha que ser menos uma empresa de tecnologia com viés educacional e mais uma empresa de educação com viés tecnológico. A gente tinha que parar de produzir coisas e jogar na escola e entender o que era a escola para poder produzir coisas.
Entendi.
Então,
deu sentido inverso.
Essa mudança de mentalidade acabou culminando com uma mudança estrutural dentro da empresa que fez a gente sair do Agenda Kids, passando pelo Agenda Teen, né, que era um app. O Agenda Kids, ele tinha foco em crianças de 0 a 6 anos e o Teen, ele pegava o resto da educação básica. Fez a gente chegar na Agenda Edu, saindo do Agenda Kids, com essa visão justamente de como é que a gente consegue ir além. A gente conseguiu resolver um problema da escola, conseguiu, mas qual que é o próximo passo? Então a Fundação Lehman ajudou a gente a descobrir isso, a entender o que era realmente ser uma empresa de educação com viés tecnológico. E aí, dentro disso, a gente definiu como missão engajar os atores, alunos, educadores, responsáveis dentro de jornadas educacionais por meio de tecnologia. Então, o engajamento, ele vai além da comunicação. A gente fala que o engajamento é a comunicação em ação. Então, quando você comunica, quando você emite uma informação e uma pessoa recebe, você comunicou.
Mas a base é a comunicação.
Sim, é o meio. É o meio
desde
o
começo,
principal até hoje. Mas o engajamento é fazer a comunicação rodar. É dizer pro André ou pro Alan, na época, que ele tinha uma máscara de um baile de carnaval, uma fantasia para comprar, mas certificar que ele visualizou ou não, mandar uma nova informação para ele, caso ela tivesse constatado que ele não tinha visto aquilo, e aí vai. Então, com essa visão, a gente evoluiu para ser uma ferramenta com foco em gestão de engajamento em ambientes educacionais, que tem a comunicação como meio. E aí trouxe várias funcionalidades que uma agenda de papel não comportava, como mural de fotos, uma comunicação direta.
Já tem áudio?
Não, ainda não.
Mas olha aí, atualiza.
Tem anexos. Dentro dos anexos de mensagem pode ir áudio.
Então tá, beleza.
Mas tem muita coisa legal, né? E aí a gente foi fazendo, então, ferramenta de saúde, com controle de medicação,
nossa,
ficha médica.
Nossa.
Então isso não tinha na agenda digital. Então quando a gente diz que a gente começou muito simples do offline pro online, né? E conseguiu evoluir, foi muito mais uma mudança de mentalidade, de mindset, que a gente conseguiu ser provocado pelas pessoas que a gente encontrou na nossa jornada para que a gente chegasse no que é hoje.
Já que você está tocando nesse ponto já comportamental, do ponto de vista nas instituições educacionais, então o que eu quero perguntar é o seguinte: o que é que a tecnologia tem a ver com a gestão de comunicação no ambiente escolar nos dias de hoje? Como é que ela contribui, né? Em que aspectos isso traz benefícios para os atores, a escola,
sim,
os alunos e pais?
Esse é um dos maiores desafios, até porque como a gente tem atores completamente diferentes, o aluno quer uma coisa, o educador quer uma coisa e o responsável quer uma coisa, então a gente procura justamente por meio da tecnologia e da escalabilidade ou da personalização que ela permite, entender o que é que a gente tem que entregar para cada ator. Então, os benefícios são diferentes para o tipo de persona que a gente está comunicando. Quando a gente olha para o educador, ele fazia tudo na mão. Então, ele imprimia bilhetinhos, recortava, colava em agendinha de papel ou distribuía panfletos, comunicados para o aluno, que acabava virando ou fundo de mochila ou aviãozinho de papel. Então, assim, ele tinha um problema grande porque ele tinha um trabalho muito grande. Ele tinha custos envolvidos com aquilo, com impressão, xerox e etc., para no fim das contas entregar uma comunicação que ficava pela metade, que alguns pais iam endereçar e iam resolver, ou alguns alunos, né? E outros não. Então, você tinha um problema da comunicação não ser eficiente. Então, um dos principais benefícios de tecnologia na comunicação, quando a gente olha para o viés da escola, do educador, é, cara, ele passou a ter uma concentração das informações em uma ferramenta só, ele começou a ter eficiência operacional dentro do que ele fazia, porque ele não precisa mais fazer...
Tem mais tempo para dedicar em outras coisas.
Ao que realmente que é interessa, mais... que é a educação, entendeu? Que é ensinar, que é verificar se o aluno está aprendendo ou não, ao processo de aprendizado e menos processos operacionais e de back-office. Então a gente conseguiu resolver esse problema porque um dia desse eu visitei uma escola e aí a diretora brincando com uma das professoras que estava explicando o produto para mim. Então ela disse, explica aqui pro Anderson o que é a Agenda Edu. Ela sabia que eu fazia parte da Agenda Edu, mas tinha um convidado no dia, ela estava explicando pro convidado e para mim o que era a Agenda Edu. E aí no final a diretora disse assim, o Anderson veio aqui porque ele tá aqui para dizer que a partir do ano que vem eles vão fechar a empresa não vai existir mais e você vai parar de usar o produto. Então assim, olhar pra cara dela e pra reação que ela fez, me deu a certeza de que a gente conseguiu fazer alguma coisa que tava muito no caminho certo. Ela disse, pelo amor de Deus, eu não posso botar pro papel. Então a gente resolveu, a tecnologia somou quando deu ao professor, ao educador mais tempo para ele fazer o que importa. Ela somou quando trouxe mais segurança para essa relação, já que as informações são auditadas, que não fica mais o dito pelo não dito, que o pai não pode mais rasgar uma folha de uma agenda de papel para dizer que não recebeu alguma coisa, ou que a escola não pode dizer pro pai que enviou. A notificação.
Mínimo.
E aí foi. Esse é um benefício maior para o pai, até que eu cito. A comunicação foi para tempo real. Então ele não precisa mais chegar no final do dia e descobrir que tem uma máscara de carnaval para comprar, uma fruta para o dia da fruta, ou que tem um pagamento para fazer, porque até pagamentos
ele
no
app. Ele pode escolher a hora que vai receber, ou isso é.
Em tempo real, mas ele pode escolher. Por meio do que ele recebe, se é por e-mail, se é o push. Massa. Então ele tem a forma como ele personalizar ali um pouco da preferência dele de recebimento para que também não seja uma coisa a mais ou uma coisa ruim.
E o aluno?
O aluno, cara, foi o principal beneficiado. Quando a gente aqui diz como o aluninho ele não tinha, vamos dizer assim, autonomia, ele foi o principal beneficiado porque ele chegava no dia do carnaval com a máscara, entendeu? Então acho que a melhor forma de eu exemplificar é justamente isso. Ele chegava no dia da aula de campo com o pai dele sabendo que ele tinha uma aula de campo. Ou também a opção do pai dele chegar para buscar ele na escola e dizer, filho, eu sei que você aprendeu sobre números naturais. E aí, como é que foi? Me conta um pouco dessa experiência. Então a gente conseguiu realmente trazer aquilo que a gente queria, que era os responsáveis engajarem na jornada dos alunos, e realmente fazerem parte daquilo, não serem só os mantenedores e os provedores de recurso financeiro que eram suficientes para pagar a escola ou para matricular o aluno na escola, no caso de uma escola pública. A gente até fala que o Agenda Edu ele tinha que ser plug and play, assim, que é plugar e rodar, entendeu? Porque não adiantava a gente criar um novo trabalho para o educador e nem uma nova forma de fazer para os responsáveis. Então o que a gente fez foi fazer a plataforma se adaptar como uma luva aos problemas e às atividades que cada um exercia. Então assim, para o pai ele já paga a conta no celular, já pede o táxi pelo celular, já pede a comida pelo celular, por que não trazer a jornada do filho dele para um meio que ele está usando direto? Para a escola, ela já tinha um processo, então por que não simplificar aquilo? Então a gente não trouxe uma coisa nova, a gente inovou ao entender como eles faziam muito bem e aderir à tecnologia como meio, né, como luva para aquilo funcionar. E aí do aluno, quando você me pergunta, esse é um aluno de educação infantil. Então ele se beneficiou porque o pai dele agora voltou a comprar a máscara de carnaval, passou a participar mais ativamente perguntando sobre assuntos pedagógicos porque ele tinha acesso a isso de forma mais fácil. Mas e o aluno de fundamental e médio?
Cara, entendeu? Eu vou confessar que eu tenho uma maior dificuldade. Eu tenho uma filha, né, de 5 anos, a Isadora, e eu tenho muita dificuldade em acompanhar todos os dias, olhar a agenda dela, né? Já levei muita bronca da minha esposa, vou fazer esse desabafo aqui. Mas enfim, eu tenho realmente essa dificuldade, né? Então assim, eu não te disse, mas eu tô gravando esse episódio para a escola da minha filha. Eu não vou dizer o nome, mas falou que ela... Pô, bicho, cara, tem que dar um passo à frente, né? Vamos ver esse podcast aí. Não tem Agenda Edu. É uma dificuldade, mas a gente se adapta, né? Vai ser mais fácil quando tiver, tá bom, Clarinho? Vamos lá. Houve resistência dos pais?
Não, eu acho que assim, quando a gente olha para a EdTech, para a educação e tecnologia educacional, a resistência ele sempre vem muito maior pelo lado da escola. Então, assim, porque ela tem um processo tradicional, é um formato que já existe.
Vai fazer uma curva no transatlântico.
É. 30, 40, 50 anos, mas sem querer fazer a curva. Esse é o problema, porque quando ele quer fazer, ele vai fazer mais lento, mas vai fazer. E a escola ainda estava muito naquela de tentar se colocar num patamar onde o que ela fazia era o que tinha que ser feito e vai. Então esse é o ponto, né? Então teve resistência muito mais por parte dos educadores, das escolas, mas que à medida que a gente foi evoluindo, a gente foi entendendo como que a gente superava essa resistência. Então eu me lembro da Fernanda, que é nossa sócia, que hoje toca o setor de sucesso do cliente, que muitas vezes a Fernanda ia dar o treinamento e a professora disse: ô Fernanda, já que você me ensinou agora o que é um e-mail e como que cria um e-mail, faz um Facebook pra mim. Então assim, olha, você vê como a gente ajudou a escola no processo de transformação digital. Então assim, a escola ela tinha poucos recursos digitais, e os recursos digitais que elas tinham geralmente não estavam atrelados ao dia a dia educacional. Estavam atrelados à questão mesmo de back-office. Então, um sistema de gestão, um sistema que gerava boletos, ou que fazia controles acadêmicos de nota, frequência, etc. Mas ela não tinha uma ferramenta que estava inteiramente submersa à realidade educacional, que é a dinâmica família, aluno, escola, a dinâmica pedagógico e organizacional do aluno, que o aluno tem uma jornada que ele tem que ter organização, mas ao mesmo tempo ele tem que estar motivado e interessado a aprender, a entender a importância da escola ou da matéria que ele está assistindo, que ele está passando naquele momento. E aí vai. Então a resistência foi da escola, mas graças a Deus a gente conseguiu superar aí. Não é à toa que hoje a gente tem mais de 30 mil educadores.
Excelente.
Na solução.
Entre excelente.
Professores, gestores, né?
Muito bom. Anderson, eu queria agora que a gente pudesse passar para a parte mais de empreendedorismo, dar algumas dicas, né? A gente tem muito empreendedor que ouve a gente, e serve para quem, desde um grande empreendedor, a quem também tem um empreendedor individual, né? Porque eu acho que as premissas são as mesmas, né? Vamos lá. Você é um cara, você é formado em direito, né?
Sim.
Você é advogado ou bacharel?
Sou advogado.
Beleza.
É o fechamento dos ciclos, né? Pra mim, eu acho que você tem que ir até o final, nem que seja pra dizer que...
Como é que o direito te ajudou no empreendedorismo?
Engraçado que... acho que tem três pontos aí que você fala, né? Eu acho que tem o direito, mas tem um pouco do... fui aluno de performance, designer e advogado. Então... não dá para separar o que é um e o que é que em cada um me ajudou. Uhum. Então, acho que no final das contas, a jornada me ajudou numa coisa só. Então, sou apaixonado por educação, por conta que fui aluno e entendi a importância da educação como vetor de transformação social. O design me ajuda a orientar meus processos e o que eu faço no dia a dia, porque eu tenho uma visão clara, uma visão limpa das coisas que eu executo, porque tem aquele coração de design ainda pulsando ali dentro, de querer fazer uma coisa funcional e etc. Nossa. E o direito me ajuda a conectar os pontos, porque eu acho que no dia a dia, a gente enquanto empreendedor, a gente é submerso em uma série de desafios. Então, quando você entende um pouco da regra do jogo, fica mais fácil você jogar. Então, eu acho que o direito ele ajuda muito a me ajudar a entender qual era a regra do jogo, contábil, tributário, trabalhista, como que eu toco isso, onde que isso vai implicar um problema ou um diferencial para a gente educar.
Que é uma coisa que quem tem ideia inicial não pensa nessas etapas.
Sim, né? Inicialmente. Sim. Então, o direito me ajudou, eu falo assim, a minha trajetória profissional me ajudou como um todo. O direito ajuda em 33%. Que é o quê? Quando eu sou permeado em situações burocráticas ou formais, o direito ele vai me ajudar a sair daquilo num contrato de investimento, como que eu analiso aquilo para saber se aquilo está beneficiando ou prejudicando a empresa, como que eu analiso um contrato com um fornecedor ou com um parceiro para fazer com que a gente não tenha um problema com aquilo. Então, é bom porque é um saber globalizante que acaba me permitindo transitar entre várias áreas e ter sempre uma saída adequada. Apesar disso, a gente tem uma empresa de advocacia que é aqui do Ceará, que o Barreto se formou até comigo, é um bom escritório, e que acompanhou a gente porque a gente sabia que, porra, tem que trazer gente boa, cara. Você não vai setando você como sendo a maior referência, porque senão o negócio uma hora ele trava. Então, apesar de ser advogado, eu sempre tenho as segundas e terceiras opiniões em tudo que a gente vai fazer hoje.
Legal.
Que é pra que a gente tenha uma boa saída.
A gente, Edu, não é mais um startup.
É uma startup.
É uma startup?
É uma startup.
Então, essa é a pergunta. O que é uma startup atualmente? É. O que é uma startup?
E aí eu vou lhe dar dois conceitos. Acho que até um pouco chave fechadura. Bem coisa de livro mesmo. Steve Blank, que é o cara que cunhou o termo startup, ele diz que uma startup ele é uma organização transitória de base tecnológica em busca de um modelo repetível e escalável. De um modelo de negócio.
Certo. Ou seja, tem que ganhar dinheiro rápido.
É.
E tem... muito.
Não isso, mas ela tem que encontrar uma forma sustentável de que ela continue ganhando dinheiro. Certo. Então ela tem que ter um modelo de negócios que se prova...
Mas tem que ser rápido.
Viável, sim, escalável, que não tenha limites, vamos dizer assim.
Tá.
E que tenha uma base tecnológica
dentro disso. Isso é um conceito
do professor Steve Blank, da Universidade de Columbia.
Mais básico, beleza.
É. Se você olha por um conceito como esse, o Agenda Edu ele já encontrou o que a gente chama de PMF, que é Product Market Fit.
Certo.
Então fit do produto mercado. Então tem um mercado que consome e tem um produto que atende às necessidades do mercado. Então a gente conseguiu também, baseado no nosso PMF, garantir que a gente tem um modelo de negócio que está crescendo. Ou seja, que a gente vende o nosso produto para as escolas, para que elas disponibilizem para os responsáveis, para os alunos que estão nela. Então por esse conceito eu poderia dizer, porra, se eu fosse categórico, a Agenda Edu ele é uma empresa. Ele saiu do estágio startup e foi para o estágio empresa. Só que aqui dentro do Agenda Edu a gente não acredita nisso, porque a gente vai pelo conceito Jeff Bezos de startup, que é o fundador da Amazon, né?
Certo.
Então se você perguntar pro Jeff Bezos se a Amazon é startup, ele vai dizer que sim. Mas pô, a Amazon é gigante, tá em todo canto, tem milhares de funcionários, fatura, sei lá, virou, agora tá faturando bilhão, né? Foi a primeira empresa de trilhão, de que tem um unicórnio, que é o que a gente chama, que é uma empresa que vale $1 bilhão, né? Então, que é um conceito bem conhecido, bem frequente no universo das startups, né? Todo mundo quer
de trilhão é como? Pegasus?
Não sei o que é.
Empresa Pegasus?
Mas a Amazon e a Apple acabaram de virar as duas primeiras empresas privadas do mundo
que atingiram
a atingir o valor de mercado de $1 trilhão.
Tá, então a questão de ser inicial, ela não...
É. Então, pelo conceito do Steve Blank, a gente não seria mais um startup. Mas pelo conceito da Amazon, que virou uma empresa de trilhão e que ainda se considera um startup, startup é estilo de vida. É uma forma de pensar o negócio, prática, com aquele ciclo de descoberta do cliente, faz, testa, melhora, revisa. Então a gente tem muito isso dentro
meio do... Meio que o ambiente, o conceito e o estilo de startup, ele passou para... Você vai precisar de pessoas jurídicas, você vai precisar de ter as formalidades, né? Sim. Ali, você vendo o Uber, tem uma maior dificuldade aí, por ser uma coisa nova, disruptiva, não sei o quê, não tem o que gere, não tem lei para gerir e tal. Então, tem essa adaptação de uma coisa de garagem para uma coisa mais formal. Do ponto de vista de mudança, eu acho que startup mudou muito nesse sentido, de ser mais formal, mas continua com essas características de escalar, né? De ser uma coisa inovadora.
No final, encontrou um modelo de negócio repetitivo e escalável, teoricamente você não é mais um startup. Pelo conceito, pelo que a gente acredita, é estilo de vida. Então, assim, é como que você conduz um negócio de forma ágil, prática, e isso não vai ser até condicionado à questão de um CNPJ, porque tem startup que começa hoje, ela continua sendo startup,
formal,
mas ela já é formal. Só que o problema é, ela não tem um modelo de negócio, ela vai testar alguma coisa para ver se um dia aquilo que ele acha brilhante, o mercado acha que é brilhante também e está disposto a pagar por ele. Então, assim, eu acho que é menos em relação a ser formal ou não, e mais em relação a existe um modelo de negócio viável ou não, e passou por esse conceito, quer seguir o outro, cara, a gente vai continuar fazendo as coisas rápidas, testando, validando, provocando o mercado, porque sempre a gente talvez até não seja mais em startup em relação a um modelo de negócio, que é a venda do software como serviço. Mas agora já tem um novo modelo de negócio da gente, que é pagamento. Então, pagamentos no app. O pai ele pode fazer pagamentos dentro do próprio aplicativo. Então, nesse modelo, a gente ainda é uma startup. Então, assim, no final das contas, você sempre está testando uma coisa nova, né, que vai validar ou não.
No final das contas, capa não é o que menos importa se é startup ou não. Eu quero encerrar esse tema, o que é, mas assim, só para... Porque tem muita gente também que fica nessa dúvida. Então, é bom a gente estar sempre relembrando conceitos, porque também eles são mutáveis, né?
É, no fim das contas, cara, trabalhe.
Trabalhe.
Trabalhe rápido, entendeu?
É, e trabalhe
depois
rápido.
Você descobre o que você é.
Vou falar alguns pontos aqui que tem a ver com empreendedorismo em geral. Para você comentar que, na minha opinião, né, de algumas experiências que eu tive, de projetos, são importantes para um empreendimento, independente se é startup ou não. Riscos.
Por que não tomar? Eu acho que essa é a pergunta, né? Eu acho que riscos é inerente à atividade empresarial, né? Nem só se é uma startup, se é uma empresa de tecnologia. Se você tiver uma empresa de cabra leiteira, você vai ter risco de um mês ter uma época de seca e a produção cair e você não conseguir pagar suas contas por conta disso. Então, assim, e é uma das coisas que é contraditória até. Você vê muito empreendedor que se diz empreendedor, mas que não topa correr risco. Que acha que a vida vai ser um script ou um hack ali, uma receita de bolo, que se ele fizer aquilo tudo, não vai ter perigo de dar errado. Cara, vai por mim.
Sempre vai ter perigo.
Você sempre vai errar. Sempre. A diferença é que o risco que você vai ter que tomar, ele tem que ser, de certa forma, mitigado. Você tem que garantir que como você está envolvido... Hoje eu envolvo... As minhas decisões envolvem o peso de decidir por 50 famílias. Então, quando eu vou tomar uma decisão, eu entendo se o risco ele é palpável ou não, se aquilo impactar na vida dos 50 profissionais que tem dentro da Agenda Edu e na família deles, porque eles poderiam perder o emprego ou porque poderia acontecer alguma coisa. Então, assim, risco você tem que tomar.
Sempre vai ter.
Você tem que, não só tem que tomar, como você tem que gostar de tomar riscos. O empreendedor que é apaixonado pelo que ele faz, ele tem sabor em tomar riscos. Mas o que você tem que garantir é que o risco que você vai ter que tomar, ele é mitigado e você vai ter um plano A, B, C ou D para que você garanta que o risco ele vai... Cara, existe o risco, mas se acontecer a gente faz isso, se acontecer a gente faz isso, se acontecer a gente faz aquilo. E a dica que eu dou é, cara, não tenha medo de errar. Porque às vezes não querendo tomar riscos, a gente perde as melhores coisas da nossa vida. Então, tomem riscos, errem e consertem rápido. E saibam qual que é o plano A, B, C ou D. Entendeu? Não vá só com o plano A, que quando você coloca toda a sua energia dentro de uma coisa para tomar o risco, se aquilo não acontecer, você vai ficar sem chão.
Legal.
E esse é o pior problema.
Dedicação de tempo.
Bom, hoje é sábado, meio-dia. Eu tinha prometido para minha esposa que ia pra com ela. Ela vai esperar meia hora. Eu sei que eu vou ter que compensar de alguma forma. Mas eu acho que não tem empreendedor part-time. Acho que assim, ou você bota a sua vida no negócio e faz aquele negócio acontecer, a sua vida passa a ser a vida da empresa. Mas fica o parêntese. Eu não estou dizendo que o empreendedor não tem que ter família, espiritualidade e uma série de coisas. Pelo contrário, um bom empreendedor e todos os bons empreendedores que eu conheço na minha vida, eles têm um tripé, que é corpo, mente e alma. Então assim, o corpo é aquela coisa de você... ter uma boa alimentação, praticar exercício físico, mente é, pô, você tem uma família, você tem algo maior a qual você vai dedicar, e alma é espiritualidade, cara, você tem que acreditar em algo maior. O próprio Steve Jobs, num discurso da Universidade de Stanford, que ele fez para os formandos, ele disse, cara, você só consegue ligar pontos para trás, você não consegue ligar pontos para frente, porque quando você se preocupa muito com o futuro, você acaba não fazendo o presente, e o presente é o que daqui a 2 meses vai virar passado, e você vai olhar para trás e dizer, poxa, tomei uma decisão errada porque construí ela de forma errada. Então, e espiritualidade é bom porque como você não consegue ligar para frente você entrega para quem consegue ligar, entendeu? No meu caso, eu sou cristão, então acredito muito em Deus e etc. Mas, cara, cada empreendedor tem uma forma de se conectar com o lado espiritual. Então eu acho que a gente viu agora, recentemente,
ajuda, né?
Elon Musk, né, pô, tá passando por um puto problema psicológico, né, e tal. Saiu recentemente numa entrevista que ele deu pra um meio bem, bem conhecido, e as ações despencaram de um dia pro outro, porque o cara tava, você nota, notoriamente dá pra você ver que ele não tá bem, e ele não tá bem porque quando você esquece um desses lados do tripé, vai dar problema em alguma hora, ou com família, ou com corpo, ou com alma. Então, acho que eu tento exercitar muito isso. Se você me pergunta, e a pergunta era justamente sobre...
Parte do tempo, né?
Sobre
a dedicação
tempo,
de tempo ao negócio.
Bote todo o tempo que você tem disponível para o seu sonho rodar. Mas não esqueça que para que o seu sonho rodar, para que o seu sonho rode, para que o seu sonho se torne realidade, você precisa estar vivo para isso.
E tem outros pilares da vida, então, não é só o negócio.
E aí você precisa estar suportado por outras coisas para que você consiga fazer isso.
Legal. Apoio de pessoas próximas.
Acho que falei um pouquinho agora. Já. Acho que, cara, sem família não tem como você dar o além. Porque primeiro...
Apoio ou falta, né? Porque a falta...
É.
A família não precisa ser pai ou mãe. Precisa ser alguém que...
Sim.
Que cresceu com você, que convive com você, alguém você tem.
O conceito familiar é muito mais amplo hoje, né? Quando eu Sim. falo assim, genitor e etc., é pai e mãe de coração que eu tô falando. A certo. Pessoa que foi o mentor inicial daquela pessoa. Então não tem uma pessoa que diz, pô, não tenho família. Cara, você pode não estar mais vinculado a ela, mas em algum momento você teve. E aquilo vai ser representativo dentro da personalidade dessa própria pessoa. O quanto que ela vai querer ir além para alguma pessoa ou não, e etc. Então, assim, eu acho que para mim é fortaleza, entendeu? Então, assim, eu trabalho, estou onde estou, porque minha mãe um dia acreditou muito em mim e disse, cara, e meu pai também, né? Disse, cara, você tem que ter uma boa educação, a gente não tem muito dinheiro, mas a gente vai ensinar para você que a educação é importante. Eu faço muito do que eu faço hoje, até pensando muito na minha família, eu, na minha esposa, onde que a gente quer estar, qual o mundo que a gente quer criar os nossos filhos e qual que é o meu papel dentro disso, principalmente apostando em educação, que é base para a construção de uma sociedade melhor. Então, para mim, eu acho que apoio de pessoas próximas, sendo família ou não, é essencial. Eu acho que não existe... O empreendedor, ele é em si uma pessoa solitária. Isso é fato. Às vezes ele está rodeado de pessoas, mas no final das contas é a cabeça dele contra ele mesmo. Então a gente trava uma batalha que é mental. Se a gente é capaz ou não, se essa decisão que a gente vai tomar é correta ou não. Então quando você tem pessoas próximas que te apoiam nessa batalha, aquilo acaba se tornando mais fácil. Entendeu? Você consegue superar desafios de forma mais adequada. Então acho que é essencial.
Flexibilidade para mudar.
Todo dia eu me pergunto qual foi a última vez que eu mudei de opinião. Eu acho que isso é um exercício que eu tenho feito aqui dentro da empresa também. Que às vezes você tem uma reunião de 3 horas que não termina porque uma pessoa não quer dar o braço a torcer porque ela não quer mudar de opinião. Só que mudar de opinião, às vezes, muitas vezes, ganhar tempo, ganhar eficiência. Então, assim, eu acho que uma pessoa que tem uma opinião hoje e diz, cara, essa opinião eu vou gravar em tatuagem na minha mente e não estou disposto a mudar, é muito difícil uma pessoa dessa conseguir...
Esperar, né?
Em todos os aspectos da vida, mas ter um negócio especificamente é muito complicado, porque ela não vai se tornar um bom sócio, ela não vai se tornar um bom executor, um bom profissional, um bom estrategista, porque ela tem conceitos que, pô, a gente acabou de passar 30 minutos discutindo qual é o conceito atual de startup. Porque tá mudando e vai continuar mudando. Daqui a 6 meses pode não ser mais o que a gente tá discutindo agora. Então se a pessoa atrela uma coisa e vai viver aquilo, cara...
Não quer dizer que você não deve brigar por suas convicções.
Sim,
mas você tem que saber o limite do que você está indo.
Entre,
né?
Ser uma pessoa volátil e ser uma pessoa intransigente, você tem que encontrar o meio termo. Se mudar de opinião, desde que esteja bem fundamentado, ou desde que você, poxa, cara, realmente eu acho que não é essa a forma certa de eu contratar. Porque tal empresa faz dessa forma, porque tal empresa faz... Então, quando você está disposto a entender cenários... E se adaptar é a melhor coisa do mundo.
Como a gente está falando de empreendedorismo, você falou aí de questão de contratação. Último termo, gestão de pessoas.
Você não constrói uma empresa, você constrói um time. E o time vai construir essa empresa. Então, se não tem valorização, se não tem uma boa gestão... Ah, o Agenda Edu é a melhor gestão de pessoas. Não, eu acho que hoje é o nosso maior desafio. Justamente gerenciar pessoas que vêm com histórias de vida diferentes, com objetivos de vida diferentes, dentro de uma mesma organização, fazendo eles correrem para o mesmo propósito. Então, gestão de pessoas hoje, eu acho que ela está muito atrelada àquele binômio propósito e cultura. Então, dentro do Agenda Edu, a gente define que a gente tem um tripé da nossa cultura, que é propósito, família e escola. E aí você pensa assim, família e escola, que vocês trabalham com responsáveis e com escola. Não tem nada a ver. Propósito, porque a gente é o Alan, entendeu? A história do Alan, que depois virou outros milhões de Alans, que a gente sabe que a gente possa ajudar. Então, nossa visão é como que a gente melhora a educação. Como que a gente vai fazer isso? A gente tenta jogar para todo mundo, para facilitar aí a nossa gestão do dia a dia. A gente é família não porque a gente atende a responsáveis, a núcleos familiares, porque a gente aqui dentro é tudo parecido com a casa. Então, assim, o nosso espaço parece com a casa, a forma como a gente se relaciona entre si é muito coisa de irmão, às vezes de fazer o papel do genitor, do pai, às vezes fazer o papel do irmão mais velho, ou então do irmão mais novo que vai levar carão. Então, os nossos relacionamentos são relacionamentos focados em pessoas. Então, qual que é o desafio de fulano de tal, o que ele precisa aprender, como que eu posso ajudar. Então, por isso a gente é família. E por fim, a gente diz que a gente é escola porque a gente aposta muito na formação de profissionais que ainda não estão prontos. Então, de pegar pessoas mais júniores e tentar rampar para que eles sejam mais seniors. Então, é fazer o cara aprender e a gente ser a escola, que o ambiente escola que ele vai aprender, talvez, a como que ele sai de um marketing mais tradicional para um marketing 4.0, para uma análise de performance de redes sociais, e não ficar só naquela coisa de tentar fazer o que era básico ou o que todo mundo já fazia. Ou então, dentro de uma tecnologia, como é que a gente muda a stack para uma nova linguagem que está surgindo. Então, a gente sempre está se reinventando por meio da educação. Então, quando a gente fala que é empresa de educação, a gente tenta exercer isso na prática. E eu acho que esse tripé ajuda a gente na gestão de pessoas. Mas que continua sendo o maior desafio de qualquer organização hoje, que está hoje com grande escala. Então, você pega grandes empresas faturando centenas de milhões, o maior desafio é atração e retenção de talentos. E como que você gerencia tudo dentro do propósito.
Agora a pergunta de $1 trilhão. Para a gente encerrar aqui, Anderson. Você objetiva, vislumbra ou faz parte do projeto Agenda Edu, a venda do Agenda Edu?
Essa pergunta é complexa, mas ao mesmo tempo simples de responder. Acho que todo empreendedor, quando ele olha para o negócio, ele tem um apego, principalmente se for um negócio de propósito.
Como então, é a Agenda Edu?
Então a gente trabalha por educação. Então educação e propósito, e as 50 famílias que eu tenho aqui dentro, que vão virar 86 nos próximos 2 meses, que a gente está contratando 36 posições, e que podem virar, sei lá, 300, 400, e as outras milhões de famílias que a gente impacta diariamente, quando o André for cliente da gente, é o que faz a gente ir além.
Alô, canarinho!
E aí, quando você tem essa coisa do propósito, você também tem que ter um cuidado para você não tornar aquilo um... Não que seja contra empresas de terceiro setor. Hoje a gente se classifica como empresa de setor 2,5. Está entre uma empresa completamente focada no lucro, no objeto em si mesmo, e entre uma ONG, que também não quer saber de dinheiro, está só gastando dinheiro de alguém ou de alguém que apostou naquilo, seja um doador ou seja um financiador.
Então, meu
termo. É um setor 2,5. Porque a gente sim tem um propósito muito grande. Então, se você me perguntar a curto prazo, provavelmente não. A médio prazo, com certeza, provavelmente também não. A longo prazo, cara, as coisas mudam. Então, assim, pode ser que daqui a 6 anos, 7 anos, e eu acho que isso é uma coisa engraçada, porque curto, médio e longo prazo...
Tem uma escala, mentalidade de startup é diferente.
Tem uma escala temporal, né? Então, assim, curto prazo é tipo hoje, médio prazo é uma semana e longo prazo pode ser um mês, entendeu? Porque a gente diz que o lapso temporal da startup é um dia é uma semana é um mês é um ano. Então, em um mês, as coisas às vezes mudam, que você chega aqui, se você for fazer um SerifaCast daqui a 4 meses, mudou tudo. Pô, cadê o Agenda Edu que eu vim aqui? Por que aqueles puffs não estão mais no lugar? Pô, agora um andar, vocês sabiam que o andar de baixo também é da gente, né? Não. A gente já tem metade dele. Então,
já mudou da inauguração já, pra cá.
Então, pô, o negócio tá crescendo numa velocidade muito grande. Nossa. Então, a venda, ela não pode ser fim em si mesmo. Acho que o empreendedor, ele tem que ter a sensibilidade de saber quando é que a venda ele vai ser salutar, até pra manutenção do próprio propósito. Então, pô, uma empresa que gigante de educação tá querendo comprar o Agenda Edu pra fazer esses 1 milhão de familiares virarem 50 milhões. Então, venda nesse momento, ela se torna legal por conta que você está no meio de um propósito ainda maior. Então, você está sendo coerente com o propósito. Agora, a venda, quando o empreendedor já começa o negócio pensando, cara, tenho que ter liquidez. Vou fazer esse negócio para valer 10 milhões para poder vender. Cara, se a gente tivesse essa visão, a gente não estava valendo o que a gente está valendo hoje.
Que é?
Super bem avaliado. O nosso último
não
valor
pode falar, não?
Foi na casa de dezenas de milhões. Como a gente é investido por fundo de investimento e tal, então tem algumas coisas que ficam um pouco...
Tem valor mais... no Ceará, caramba.
Mas,
só isso que eu queria dizer.
Mas no final das contas a gente não humilhou via valer 10, 20, 30 milhões de reais. Mas no final das contas a gente foi lá e...
Legal.
E o nosso propósito levou a gente a conseguir isso, entendeu? Então acho que o ponto é esse. E onde que a gente está mirando agora não é em virar uma empresa de 1 bilhão. A gente vai gostar muito se a gente consiga virar. No final dos contos, tem essa meta, tá entendendo? Mas ela não é o fim. O fim é muito mais emocional, educacional em si mesmo.
Legal. Anderson, muito obrigado. Você vai agora curtir a sua praia. Peça desculpas à sua esposa por mim. Solta aí também. Muito obrigado por participar aqui com a gente. Eu, no começo, estava conversando aqui dizendo que dá para a gente fazer vários episódios sobre vários aspectos ligados à gestão de comunicação no ambiente educacional, questão de empreendedorismo, né? Tudo isso. A gente fez um mix aqui, um compilado. Espero que a gente possa voltar a conversar outras vezes sobre outros temas. Muito obrigado mesmo. E deixa aí contatos da Agenda Edu para o Canarim, para outras empresas que quiserem. tanto te chamar para palestra, eu sei que você dá palestra, você participa de eventos, como também para conhecer mais o negócio, né, e participar aí dessa mudança, essa revolução aí na educação, na comunicação.
Certo, então, quem quiser procurar para entender um pouco melhor do Agenda Edu, pode procurar nossas redes sociais, a maioria é @agendaedu, então o Instagram é Agenda Edu, o Facebook é Agenda Edu, tem o nosso site, né, que vai ter todos os canais também condensados, agendaedu.com, e, cara, segue a gente nas redes sociais, entende um pouquinho ali do que é o nosso propósito, do que é o nosso produto, que eu acho que vai ficar claro como é que a gente pode ajudar você, ou como é que a gente pode, talvez, estar passando um pouquinho da nossa história. Enquanto empreendedor, eu sempre procuro estar nesses movimentos realmente envolvido. A gente até agora, vou até aproveitar o espaço para dizer que a gente está muito empenhado em fazer a nossa comunidade local, que é o Rapadura Valley, que é a nossa comunidade local. Sim. De startups aqui do Ceará, né? A exemplo do Silicon Valley, que é o Vale do Silício, o nosso é o Vale da Rapadura. Então, Rapadura tem muito empreendedor bom surgindo, e a gente sempre fica muito feliz quando a gente pode bater um papo, pode estimular pessoas que às vezes estão ali saindo do ensino médio, ou até mesmo já são mais sêniors, que estão em empresas de 40, 50 anos e querem se reinventar. E eu acho que esse é o nosso papel de empreendedor, é dar o give back e o give first. Então, assim, é devolver aquilo que você recebeu de outros empreendedores que um dia tiveram dispostos a ajudar a gente, e também dar muitas vezes o que a gente não recebeu e poderia ter ajudado muita gente no nosso dia a dia. Então, por isso que a gente às vezes acaba se associando a um endeavor da vida, da qual a gente foi promessas, e agora em primeira mão a gente foi aprovado hoje num programa chamado Scale Up Transforma, que é para juntar as maiores empresas de impacto social do Brasil, para estar entendendo como é que a gente consegue se ajudar e fazer um negócio com fins lucrativos, mas sem perder o propósito, tendo o propósito como principal direcionador. Então, procurem aí. Minhas redes sociais é Anderson Moraes, com I também, LinkedIn. Então, conecta aí que a gente Legal. Sempre tem essa disponibilidade.
Legal. E você, serifeiro, serifeira, tem na sua escola do seu filho, do seu neto, né, na instituição de ensino que você estuda algum tipo de gestão de comunicação digital? Conta pra gente. E tiver crítica, elogio, sugestão também para esse nosso tema, esse nosso episódio, mande seu recadalho para nós, Instagram, @serifacast, facebook.com/serifacast, ou nosso e-mail, serifacast@gmail.com. Estamos também em tribunadoceará.com.br/blogs/serifacast. Muito obrigado pela audiência, grande abraço, tchau!